Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Já estamos no segundo domingo da quaresma, mas antes que nos esqueçamos, vamos primeiro cumprimentar os nossos ouvintes.
Esperando que esta caminhada quaresmal está
a decorrer muito bem.
Sim, sempre, sim. Digamos, nas sendas da esperança, como os Pedro.
Nas sendas da esperança, como dizia o Papa, já no dia da abertura da quaresma, na quarta-feira, durante a audiência geral. E como diz a sua mensagem, né? Sim. Tempo de acolher a palavra como dom, sim. E de acolher o outro.
Sim, sim.
Como acolher o outro é um pouco mais difícil, né? O que te parece?
Sim, sim. O problema é saber que esta palavra é viva, não?
Exato,
é criadora,
exato.
Mas nós lemos com o objetivo de ir depois ao encontro dos outros.
Exato.
Com melhores predisposições, enfim.
Exatamente. Sim, sim. Mas agora o problema se põe quando nos encontramos com os outros,
os
né?
Outros, sim, sim.
Porque os outros são diferentes, têm as suas ideias, nem sempre as ideias deles são compatíveis com as nossas, e para ir para frente,
sim,
né?
Sim.
Mas o Papa nos encoraja, pelo menos, sim, durante, sim, a quaresma, de acolhermos o outro como dom. De tentar descobrir os valores deles. Dizíamos no domingo passado, sem bajulações,
sem,
né?
Bajulações,
sem bajulações, sim, sim, que sim, são muito perigosas.
Que no fundo, porém, é tudo a ética, não, daquilo que se diz, o ubuntu, não? Recordar que a vida são os outros. Não? Nós somos fruto da relação, crescemos através das relações.
Portanto, culturalmente, isso deveria,
sim,
nos ajudar,
sim,
né?
Sim, 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 sim.
Porque eu sou porque...
Nós somos.
Porque nós somos.
Sim, sim.
Então, nós recordávamos domingo passado que este tempo da quaresma está rigorosa e cuidadosamente estruturado, que é para nos ajudar a viver e a contextualizar a nossa vida espiritual neste tempo. Então, o primeiro domingo é o domingo das tentações, em que nós acompanhamos Jesus no deserto, que é tentado pelo demônio, por isto, por aquilo, e, sobretudo, é tempo em que Jesus nos mostra vencedor daquelas tentações que, afinal de contas, são as nossas tentações também. Ouvimos São Mateus a narrar-nos essas tentações de Jesus. E neste segundo domingo, a Igreja nos recorda esta experiência que alguns apóstolos tiveram, a experiência da transfiguração de Jesus, evidentemente. Foi uma experiência sobrenatural. Pedro, Tiago e João viram Jesus como nunca o tinham visto. De facto, era uma antecipação daquilo que Jesus seria depois da ressurreição. Por isso que foi um privilégio especial esta transfiguração. No domingo passado, vimos um Jesus que, quase que poderíamos dizer, recusa de se aproveitar da sua, sim, divindade. do seu ser igual a Deus, mas antes, pelo contrário, despojou-se, despiu-se desta divindade, não se quis aproveitar dessa divindade.
A famosa kenos.
Exatamente. Antes, revestiu-se da nossa humanidade, com tudo aquilo que isso significa, excepto o pecado. Tanto no domingo passado vimos exatamente isto. Jesus que não se quer aproveitar da sua divindade para transformar as pedras em pão, sei lá, para saltar de qualquer maneira, porque Deus vai me ajudar, ou então, sei lá, para ter as honrarias, as glórias, as riquezas do mundo. Não, Jesus não se quis aproveitar da sua divindade. Antes, pelo contrário, nós vemos um Jesus humilde, um Jesus discreto, um Jesus até que passa fome e sede no deserto e que é tentado como cada um de nós é tentado. Portanto, um Jesus muito à nossa maneira e ao nosso estilo. Mas hoje vemos exatamente um aspecto muito particular, dizíamos já há pouco tempo atrás, porque é um aspecto sobrenatural. Tanto vemos a sua glória e a sua divindade que habitualmente nos são escondidas e eram sobretudo escondidas aos apóstolos. Essa é a particularidade do evangelho de hoje. Mas uma coisa curiosa, que os três evangelistas ditos sinópticos, ou seja, São Mateus, São Marcos e São Lucas, colocam a transfiguração não muito no início da vida pública de Jesus, como é, por exemplo, o facto do batismo e das tentações, mas também não muito no fim dos evangelhos, né? Então, qual é que é o contexto da transfiguração? Que é para podermos entender o que significa, qual é o valor dessa transfiguração. Eles põem um pouco mais para frente da vida pública de Jesus, ou seja, põem numa altura em que quase que poderíamos dizer que a missão de Jesus tinha falido, e muito particularmente em São Marcos, mas também aqui no evangelista São Mateus. Por quê? Nesta altura, Jesus já não é mais acompanhado por aquelas grandes multidões. Eles, depois da multiplicação dos pães, sobretudo, queriam que ele fosse o rei deles, mas ele tinha recusado esta proposta da multidão que queria um rei assim muito conveniente, né? E os próprios chefes religiosos e políticos já tinham percebido que, afinal de contas, esse Jesus não cobria as expectativas do Messias que eles tinham, né? Um Messias poderoso, um Messias, sei lá, espetacular, um Messias que poderia libertá-los do jugo dos ocupantes, dos opressores. Tanto ele tem apenas o ínfimo grupo dos 12, e nem está na Palestina, encontra-se em Cesareia de Filipe, que era uma região lá para o norte do país, naquilo que hoje poderíamos dizer que é o Líbano, tanto está fora. E não só, a este pequeno grupo, ele tem andado a dizer que eles estavam a caminho de Jerusalém. E em Jerusalém ele seria rejeitado, seria negado, seria até morto pelos grandes religiosos e políticos do país. Mas que depois da cruz é que viria a glória. Portanto, este é o contexto no qual nós devemos perceber a cena de hoje, em que, mesmo assim, São Mateus nos diz, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os para o alto de um monte. Eu sempre me tenho perguntado como é isso, porque apenas Pedro, Tiago e João, seu irmão, e não os outros 9, que também eram apóstolos. É uma pergunta que nos podemos fazer. Mas o facto é este, né, que é muito interessante, que estes 3 apóstolos, tanto Pedro, Tiago e João, que tiveram este privilégio, esta alegria de terem esta experiência maravilhosa da transfiguração de Jesus, são os mesmos apóstolos que daí a pouco terão esta tristeza, neste caso, de ver a desfiguração de Jesus, que participarão não apenas na sua agonia no Getsêmani, mas toda a paixão, todo o processo até a sua morte. Portanto, é sem dúvida alguma que este momento de transfiguração foi uma ocasião para Jesus dar-lhes em antecipação aquilo que era, na verdade, uma antecipação da sua glória, um pouco para ajudá-los a superar o escândalo da cruz, o escândalo do seu abaixar-se até a morte e morte de cruz. Portanto, este é o contexto que precisamos de perceber. Então, diz aqui, Jesus tomou estes três, Tiago, João e Pedro, e levou-vos a um monte.
Estamos sempre na questão do monte.
É isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, é impressionante, porque quase que diríamos que o monte ou a montanha está muito na teologia de Mateus. Domingo passado ouvimos que foi do alto de um monte que o demônio levou Jesus a dizer: pronto, estás a ver aqui os reinos, isso será teu se tu me adorares. E também é no alto do monte que é proclamada a nova lei, tanto as bem-aventuranças. E depois, a multiplicação dos pães é no alto do monte. E depois, Jesus ressuscitado, é do alto do monte que ele é elevado ao céu. Portanto, está muito na teologia de Mateus este monte. Então, esses três vão para o monte e, uma vez lá no alto do monte, Jesus transfigurou-se diante deles. Como tu estavas a dizer, e como eu também poderia dizer, e como certamente qualquer um dos nossos ouvintes pode dizer, esta palavra transfigurar-se é uma palavra que nós não percebemos bem. E o próprio Mateus não é que define o que é a transfiguração. Ele, usando a linguagem apocalíptica, a linguagem da altura, aquela linguagem que descrevia as aparições de Deus, como estava, por exemplo, no livro do Êxodo, tanto no Monte Sinai, ele também simplesmente descreve o que aconteceu, como diz aqui. O seu rosto ficou resplandecente, como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Portanto, ele praticamente descreve a transfiguração como excesso de luz em Jesus, no seu corpo e na sua veste. E depois, quando vem esta transformação, digamos assim, de Jesus, tanto a saída espontânea e muito característica de Pedro, né? Que diz, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas. Outros evangelistas até dizem, ele nem sequer sabia o que estava a dizer. Para dizer que eles também ficaram completamente transtornados com esse episódio. Além disso, tem os dois personagens no Antigo Testamento, um a representar a lei, tanto o próprio Moisés, e outro a representar os profetas, tanto Elias, e aquele que seria o precursor antes da vinda do Messias. Tanto acontece este facto especial e extraordinário. Eu só queria chamar a atenção para esta voz da nuvem. Ouviu-se uma voz que disse: este é o meu filho muito amado, no qual pus a minha complacência, escutai-o. Esta voz, para Pedro, sobretudo, mas também para os outros dois, Tiago e João, foi tão importante que eles nunca mais esqueceram na vida deles. Até o próprio Pedro, nas suas epístolas, diz isso. Nós ouvimos aquela voz a dizer quem era realmente Jesus. Porque para isto servia esta transfiguração. Dizer a verdadeira natureza de Jesus. Isto é, que Jesus é mais do que um homem. Porque ele é o Filho único e bem-amado do Pai. E com a consequência de que nós devemos escutá-lo. Eles ouviram esta voz, uma voz que os preparou para os dias pesados e trágicos que eles haveriam de viver durante a paixão, uma voz que os assegurou na sua sequela, no seu seguir a Cristo, de tal maneira que, recordando, mais tarde dirão que este foi declarado como o Filho bem-amado de Deus. Eu acho que a transfiguração foi importante para isto, para os apóstolos, que ficaram fortificados e regenerados na sua fé, no seu acreditar na pessoa e na mensagem de Jesus, mas é também muito importante para nós, porque a nossa vida, como cristãos, é cheia de desafios, é cheia de dificuldades, é cheia de provas, é cheia de tentações. é cheia, às vezes, de tentações de abandono. Também nós temos a tentação de abandonar Jesus, porque é muito difícil carregar a nossa cruz. Então, a transfiguração é aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos regenera na fé, aquilo que nos faz dizer que Jesus foi transfigurado como garantia daquilo que Ele é no tempo da ressurreição. Assim poderíamos também pensar que nós também somos chamados a viver na Eucaristia, este momento em que contemplamos Cristo na sua glória, mesmo que a Eucaristia nos deve quase obrigar a vivê-la lá fora, com o nosso irmão, com a nossa irmã, assim como aconteceu com esses três apóstolos. Eles bem queriam ficar lá, vamos construir aqui três tendas. Não, a transfiguração é um momento passageiro enquanto estamos neste mundo. Portanto, é preciso descer ao vale e lá tentar transfigurar, talvez, a vida, né? Tentar dar-lhe sabor, o sabor da fé, o sabor da esperança, o sabor da caridade cristã.
Relativamente à questão da montanha, portanto, a quaresma é o período de retiro.
Exato.
Não? De retirar-se nesse monte alto, que significa um lugar onde, a partir de cima, podemos olhar as correrias da vida cotidiana.
Um pouco em perspectiva,
sim,
né?
Sim, sim. Com outro olhar, outra perspectiva, que requer não só pensar no que devemos de agir, mas, sobretudo, requer talvez um momento de discernimento, aquilo que não temos tempo sempre suficiente de fazer,
sim,
durante os dias que correm, enfim. Nesta perspectiva, qual é uma, duas, três transfigurações que deveriam ocorrer hoje nos nossos países e em cada um de nós para que, na próxima Páscoa, a paz não seja só um acordo entre Nyusi e Jacama para um certo período daqui até o fim de março, mas seja efetiva como fruto de dom que Deus nos deu e que nós, pensando na geração que há de vir, queremos oferecer como o bem mais precioso. No fim, quando Cristo nasceu, os anjos, a única canção que cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E a Páscoa da ressurreição é Páscoa para a paz definitiva, não se imagina. Na semana passada falamos também de tanta gente que não tem de comer quando poucos têm tudo e a grande maioria está nessa.
Não tem
então,
nada.
Que transfigurações deveriam, de facto, operar hoje, nos nossos dias, em cada um de nós, para que os nossos países e os nossos povos possam, de facto, avançar em direção àquele olhar atento ao outro?
Bem, no contexto do Evangelho de hoje, a transfiguração é um momento sobrenatural, temporâneo, na vida de Jesus, ao qual estes três apóstolos têm o privilégio de presenciar, com uma finalidade específica, sobretudo com a presença de Pedro, que é a igreja, mas também dos outros. A finalidade é esta, de serem confortados no sofrimento e no escândalo da cruz. Eu vejo a transfiguração nesse sentido, né? É claro que a transfiguração, mesmo vista nesta perspectiva, neste sentido, serve para cada um de nós, serve para mim como moçambicano, serve para os meus irmãos, meus compatriotas, serve para todos os outros cidadãos deste mundo, não só em Moçambique, mas em todo lado. Serve para quê? Para o cristão. Portanto, é uma ocasião de podermos ser confortados e encorajados na nossa luta, porque, como Jesus dizia aos discípulos, a glória está depois da cruz. Agora, muitos dos nossos países estão na cruz, exatamente pelos factos que tu enumeraste. A cruz do conflito, a cruz do ódio fratricida, a cruz da fome, a cruz do desemprego, a cruz das doenças, a cruz de um sistema governativo injusto. Quer dizer, esta é a nossa cruz. Agora, a transfiguração, evidentemente, não nos deve adormecer, no sentido de que, prontos, eu vou me resignar a essa situação de coisas, mas nos ajuda a lutar na perspectiva de que para lá está a ressurreição. Estas realidades não devem ter a última palavra. tanto para o cristão, a situação corrente de injustiça, de opressão, de mal-estar, de morte, de sofrimento, não tem a última palavra, porque a última palavra está no domingo da ressurreição. É por isso que a transfiguração me ajuda a viver a minha fé, a não desanimar. E me ajuda também a rezar com confiança, mesmo na minha situação difícil, dizendo que é necessário que esta situação mude para o melhor. Porque a vida cristã está projetada para a ressurreição. É por isso que, mesmo no início da quaresma, é importante termos a transfiguração, que dá sentido às nossas lutas. Porque a nossa vida é uma luta. A nossa vida, o nosso seguir a Cristo, é um carregar a cruz. Uma cruz que não devemos, como diz aquela história, né? Daquele que distribuiu a cruz, que deveriam levar e ir caminhando. Mas tem um que pronto, achava a cruz dele era demasiado grande, demasiado pesada. Então corta um pouco aqui, corta um pouco acolá para tentar torná-la mais ligeira, né? Mais leve. Mas no fim do percurso era preciso atravessar um obstáculo. E a ordem era cada qual fazer da cruz a ponte para atravessar o precipício, que é para passar para o outro lado. Pronto, todos os outros passaram. E aquele que tinha praticamente um pedacinho de cruz ficou aí. Para dizer que a nossa vida é feita de cruz. É inútil tentar uma vida cristã sem desafios, sem cruz. Mesmo importante é a perspectiva na qual olhamos para essas dificuldades e desafios, que deve ser a nossa perspectiva, a perspectiva da ressurreição.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?